Aqui. Antes de mais, boa tarde. Estamos aqui para ouvir os senhores subscritores da petição número 81/13 da primeira, sendo trata-se de uma petição relativa à introdução da opção vegetariana nas cantinas e nos estabelecimentos públicos. É uma petição que conta com cerca de 12 mil peticionários, está subscrita por 12 mil peticionários, sendo que o primeiro peticionário é aqui o Sr. Nuno Alvim. Permita-me só esta abreviatura, porque é aquela que normalmente acaba por vir aqui representado, tal como outros peticionários relacionados com a Associação Vegetariana Portuguesa. Tendo em conta que, neste caso, a petição foi admitida como sendo a petição número 81/13 da primeira e tratando-se de uma petição com mais de 1.000 subscritores e, no caso, até com mais de 4.000, como já referi, é obrigatória a audição dos peticionários. E, portanto, nos termos do direito de audição em petição, hoje serão aqui ouvidos em sede da vossa petição, da qual eu sou relatora e, portanto, tenho agora, dispõe de um tempo, como já conversamos lá fora, para apresentarem a vossa petição e aquilo que considerem que seja relevante para esta petição. Também ainda não acabei. Estão aqui presentes também membros de vários grupos parlamentares. Vou apresentá-los, será mais fácil para os senhores. Temos o deputado Maurício Marques, do PSD, aliás, partido do qual eu também faço parte, embora esteja aqui na situação de relatora. Temos a deputada Júlia Rodrigues, do PS, Palmira Maciel, também do PS, e José Manuel Carpinteira, do PS. Não sei se virá mais algumas, portanto, neste momento temos estes deputados. Portanto, se já estiverem preparados, repartam o vosso tempo como nós conversamos e estejam, podem fazer a apresentação.
Sim, obrigado. Obrigado, doutora Emília Sequeira, pela apresentação e pela delicadeza que teve em nos conceder este tempo. Também boa tarde a todos os deputados que estão presentes na sala. Portanto, o meu nome, como já foi dito, é Nuno Alvim. Eu sou o primeiro peticionário desta petição, a petição pela inclusão das opções vegetarianas em cantinas públicas. A petição foi criada na altura em fevereiro de 2015. Foi criada numa altura em que eu estava na qualidade de estudante universitário, a frequentar uma universidade, neste caso uma universidade privada, que obviamente tem os seus meios de serviço de catering próprios e não tem a obrigação de fornecer uma opção vegetariana que fosse ao encontro das minhas necessidades, tendo em consideração que eu sou vegetariano. No entanto, privei com muitos colegas na altura, com amigos e outras redes de conhecidos, que me davam a entender que de facto existia essa necessidade nas instituições públicas, nomeadamente em algumas faculdades, em alguns hospitais, de haver uma opção vegetariana que fosse nutricionalmente equilibrada. E que, no fundo, permitisse a estas pessoas fazer uma refeição adequada, sem terem que trazer a sua merenda de casa todos os dias, sem terem que pedir apenas uma sopa ou um snack para conseguirem suster-se ao longo desse dia. E, portanto, perante a constatação dessa dificuldade, surgiu a necessidade de criar esta petição, que eu entendi que seria uma petição que, dado que existe já uma demografia bastante considerável de vegetarianos em Portugal, e mesmo de pessoas que optam por fazer esta opção, seja por motivos de saúde, motivos esses que são válidos, creio, à luz do recente conhecimento científico que temos sobre nutrição, também por motivos ecológicos ou éticos ou religiosos. E perante esta constatação da necessidade, de facto, percebendo que era uma celebração também dos direitos democráticos destas pessoas, existe de facto um estudo em 2007 da empresa Nielsen, que foi contratada para fazer um estudo da população vegetariana em Portugal. Na altura indicava que seriam 30 mil pessoas. Eu tenho aqui o estudo, depois posso-vos passar se houver necessidade, se tiverem interesse. Desde então não houve mais nenhum estudo, mas presume-se que o número de vegetarianos em Portugal poderá ter aumentado consideravelmente, tendo em conta que a oferta nos mercados também cresceu bastante, e tendo em conta que os pedidos e as necessidades das pessoas têm vindo a tornar-se cada vez mais evidentes, mais expressivas. Então, portanto, em fevereiro de 2005, para regressar a esse ponto, eu decidi criar esta petição, com esse título, com a petição pela inclusão de opções vegetarianas em universidades, escolas e hospitais. Acho que o sentido seria, no entanto, de incluir em instituições públicas em geral. No entanto, estas são as mais proeminentes. Portanto, esta petição teve um crescimento bastante grande, teve uma adesão de pessoas que não só são vegetarianas, mas muitas pessoas, como eu disse antes, que optam por fazer esta escolha, porque preferem essa escolha, porque a nível de saúde é mais apelativa para elas, e que se sentem frustradas de alguma forma por haver alguma monotonia em termos de... Desculpe. Assim está melhor? Assim está melhor. É que... Obrigado. Assim... Ok, desculpem. E, como eu estava a dizer, portanto, perante essa necessidade que as pessoas constatavam, houve um crescimento grande da petição, assinado quer por pessoas vegetarianas como pessoas que simplesmente preferiam esta escolha e que não tinham acesso a ela porque se sentiam frustrados quando acediam às cantinas públicas e havia alguma monotonia de escolha. E entendemos, portanto, que, como eu estava a dizer, que seria uma defesa da liberdade individual e ao direito de não discriminação negativa destas pessoas, tendo em conta que existe uma grande procura, como eu estava a dizer. E pronto, e depois creio que a petição poderá ser suportada também por argumentos ao nível de nutrição. Penso que a opção vegetariana está validada cientificamente e é possível fazer um regime vegetariano de forma saudável e completa, a nível nutricional, como o meu colega aqui, Darshit, que é médico nutricionista registado, poderá também confirmá-lo. E para além disso, temos, por exemplo, como é será do vosso conhecimento, dois manuais que foram publicados recentemente pela Direção-Geral de Saúde. Tenho-os aqui, que é o Manual da Alimentação Vegetariana em Idade Escolar e o Linhas de Orientação para uma Alimentação Vegetariana Saudável, que foram lançados no início de. Acho que um foi em final de 2015, outro início de 2016.
Sim, exatamente. Portanto, já agora, olá, boa tarde a todos. Meu nome é Darshit, eu sou nutricionista registado aqui em Portugal e no Reino Unido. E sobre a adequação da alimentação vegetariana, pronto, no estrangeiro já sabia que a alimentação vegetariana desde 2009 foi reconhecida pelo American Academy of Dietetics como uma alimentação a seguir pela população. Em 2015, quando as recomendações dos Estados Unidos foram atualizadas, também foram incluídas a alimentação mediterrânea e a alimentação vegetariana como dois exemplos a seguir, os únicos exemplos a seguir como uma alimentação saudável. E agora, com a Direção-Geral de Saúde lançou um documento geral para a população geral, também, como o meu colega referiu, com as linhas de orientação para uma alimentação vegetariana saudável, e recentemente Também foi incluído um documento sobre a alimentação vegetariana e idade escolar, em que, pronto, ambos os documentos vão em todos os detalhes, em termos de nutrientes, e se houver alguma questão, estou aqui para esclarecer nesse sentido.
Sim, os próprios documentos foram, como é do vosso conhecimento, foram elaborados por uma equipa de médicos nutricionistas portugueses, validado pela Direção-Geral de Saúde, e o próprio documento, logo nas primeiras linhas, reconhece que é uma opção vegetariana, é uma opção que pode ser praticada por qualquer pessoa de qualquer faixa etária, desde que com o devido cuidado e planeamento, desde que seja bem pensada, que é isso que nós queremos. Se houvesse uma inclusão, se desse lugar a uma inclusão, que essa inclusão fosse bem pensada, acho que é algo que tem que ser bem trabalhado. E relativamente à avaliação de necessidades, nós fizemos um levantamento de necessidades. Para além desta petição que indica que existem pelo menos 12 mil pessoas que sentem de alguma forma esta necessidade, tivemos a fazer um levantamento, reparámos que ao nível das universidades existe efetivamente opções vegetarianas na maior parte delas, ou ao lado vegetarianas. No entanto, em muitas delas, isto são, portanto, um levantamento que fizemos junto das pessoas, comentavam connosco que muitas vezes estas opções são bastante pobres a nível nutricional, ou seja, não existe se calhar suficiente conhecimento de preparação destas refeições. No entanto, existe, é transversal às universidades públicas. Aos hospitais, nem tanto, reparámos que existe numa longa lista de hospitais públicos, mais de uma centena, alguns que não, simplesmente não contemplam uma opção. Isso cria algumas dificuldades, quer para pacientes como para os próprios empregados nesse hospital, os médicos, enfermeiros, toda a equipa dos hospitais. Ao nível das escolas, o cenário é idêntico, se não talvez ainda mais difícil, uma vez que, para além de um colégio adventista em Gaia e uma outra escola, creio eu, em Aveiro, não tenho registro de nenhuma outra escola pública que tenha opções vegetarianas. Os pais, quando escolhem para os seus filhos, se eles preferirem, podem fazer essa solicitação. No entanto, essa opção não é oferecida no menu. Isso cria muitas frustrações para vários pais com quem eu conversei. E eu gostaria de enfatizar aqui, só fazer um parênteses, que o objetivo da petição nunca é criar uma obrigatoriedade de opção vegetariana, é apenas facilitar o acesso a ela, ou seja, ninguém obriga a ninguém a comer a opção, o prato vegetariano. As pessoas podem comer carne e peixe ou o que lhes aprouver. Apenas gostaríamos que faça este grande número de pessoas que revela estas necessidades, que fosse criada esta opção, que fosse criada uma opção que fosse ao encontro destas necessidades. E pronto, este é o final do parênteses. Que mais é que podemos dizer? Para além das escolas, de facto, foi onde se revelou maior esta necessidade, e embora existam naturalmente preocupações com o que é que as crianças estão a comer e será que a opção vegetariana é nutricionalmente adequada ou não, também tem a ver com desmistificar um pouco o que é a opção vegetariana, porque de facto temos aqui um manual que eu posso depois circular para vocês, que, como eu estava a dizer, que reconhece que esta alimentação pode ser feita em idade escolar, pode ser feita de forma adequada, é uma questão de haver uma preparação para esse fim. Que mais? E achamos que também é importante enfatizar, de alguma forma, que nas escolas, neste momento, temos um problema grave de obesidade em Portugal, que está, de alguma forma, relacionado com isto tudo, porque as crianças têm uma alimentação, muitas vezes, inadequada. Existe fácil acesso a fast food e snacks, máquinas, etc. Nas escolas, e as crianças muitas vezes praticam hábitos alimentares bastante nefastos. Por isso eu acho que, em comparação com estes hábitos nefastos, introduzir uma opção vegetariana parece-me relativamente inofensivo, tendo em conta que é reconhecido como nutricionalmente adequado e vai ao encontro das necessidades de muitos pais e filhos que a revelam. E pronto, e também, portanto, a inclusão da opção vai nesse sentido de uma estratégia de reduzir a obesidade também e os problemas que existem na alimentação das crianças. Não vai resolver, não é uma solução mágica, mas é uma estratégia nesse sentido que nós gostaríamos que fosse implementada, mas que fosse trabalhada em todos, com o input, com a concordância de todos, porque acho que é uma coisa que tem que ser bem trabalhada e bem pensada. Deixa eu ver se falta algum ponto. E acho que já referi o essencial, espero ter sido. Darcy, gostarias de mencionar?
Também só queria, eu acho que o Nuno também já falou aqui sobre o ponto da variedade, e também é para salientar que a alimentação vegetariana, há inúmeras hipóteses com que podemos desenvolver receitas, menus, seja para a escola, para os hospitais. Existe uma opção ilimitada. Em Portugal temos agora vários livros que foram lançados sobre receitas vegetarianas. Portanto, em termos de variedade, também acho que não existe nenhuma barreira nesse sentido, desde que começamos a aprender como se adequar este tipo de alimentação nos espaços públicos.
Sim, só para terminar. Desculpe. Se algum dos senhores deputados tiver interesse em consultar a documentação, nós podemos circular. E penso que estamos terminados.
Obrigada, nós temos acesso à documentação.
Tem? Ok. Sim. Pronto, se quiserem colocar questões, estão à vontade. Obrigado.
Muito obrigada pela exposição que nos apresentaram. Antes de passar aos meus colegas que possam, dos partidos políticos que possam querer fazer alguma pergunta, permita-me só uma parte. Agradeceu a recepção que lhe fazemos e o facto de o estarmos a ouvir. A Assembleia da República, de facto, tem a obrigação de o fazer. Portanto, não é uma delicadeza no sentido de favor, e quero que isso fique bem claro. É sim uma obrigação, legalmente assim é, e, portanto, nós temos a obrigação, independentemente depois de quaisquer posições políticas que os partidos venham a tomar sobre esta matéria, que é um outro passo no que aqui nos traz. Agora, os peticionários, e quando reúnam os requisitos das suas petições, têm o direito a ser ouvidos, é um direito que a lei lhes confere e, portanto, é muito mais que um favor ou que uma delicadeza e, portanto, é mesmo no âmbito do direito da petição, o direito à audição no âmbito do direito da petição. Era só, gostava de esclarecer. Agora sim, permitam-me, se algum senhor deputado de algum grupo pretende fazer alguma pergunta ou algum esclarecimento, começava pelo PSD, pretende fazer alguma intervenção ao PS, tanto faz-se que pretenderem, senhores deputados.
Dar aos peticionários e dar conta da relevância do tema. E já agora uma questão, porquanto eu sei que grande parte das escolas portuguesas e também de algumas instituições públicas, de cantinas públicas, já têm normalmente uma ementa alternativa vegetariana. Eu próprio fui responsável durante muitos anos de algumas cantinas públicas e, portanto, essa opção existia. Era, obviamente, facultativa, obviamente, provia eventualmente terem que ser previamente anunciadas, porque, como a própria petição diz, não é cada vez são mais as pessoas interessadas em comida vegetariana, mas nem sempre assim é. E, portanto, exigiria às vezes marcação, e marcação era às vezes no dia, de manhã até à hora do almoço. E por isso que isso já é prática em algumas escolas, em algumas universidades e também em alguns hospitais e em algumas cantinas públicas no seu local. Falou aqui de que isto se passava numa universidade privada. Já agora só queria perguntar em que universidade é que era.
Sim, isto era a Universidade de Fernando Pessoa, no Porto, em que não existia opção vegetariana. Mas pronto, isto não é bem o escopo da petição, porque nós estamos a falar de instituições públicas. Não podemos criar legislação que obrigue-os a adotar.
Claro, apenas faz todo sentido acima isto. Como sabem, também não é propriamente uma competência da Assembleia, mas pode obviamente recomendar e fazer recomendações e se assim for entendido. Mas, de qualquer forma, depois a senhora relatora terá as conclusões e fará o relatório adequado. Muito obrigado.
Mais alguma pergunta? Sra. Deputada?
Sim, depois fazes tu. Nós, não sei se o Carpinteira quer fazer alguma questão.
Sra. Deputada Júlia Rodrigues, é a primeira.
Sim. Também felicitar os peticionários, Dr. Nuno Silva. Nuno Alvim, sim. Nuno Alvim. E o doutor Darshit. O doutor Darshit. E agradecer também a apresentação que nos fizeram. Realmente esta é uma temática para nós importante, porque nós sabemos que, portanto, cada vez há mais opção vegetariana, principalmente nas camadas mais jovens. Julgo que há essa tendência para, e isso vai influenciando os mais adultos e os pais a também terem opções vegetarianas, e portanto o acesso a esse tipo de alimentação, por questões religiosas, por outro tipo de questões de saúde, portanto é fundamental existir nas cantinas públicas. De qualquer forma, eu não sei se relativamente a esta temática, vocês têm um levantamento de todos os estabelecimentos e do aporte financeiro, porque uma das questões que mais se põe em causa é que muitas cantinas públicas são subcontratadas. E por isso mesmo ia ter um custo suplementar a opção vegetariana. E de que forma é que isso poderia ser feito a pedido ou uma opção vegetariana? Ou seja, nós temos realidades diferentes. Não sei se nos vossos estudos têm a questão territorial, ou seja, temos realidades diferentes em grandes centros urbanos e no interior do país. E de que forma é que podia ser implementada esta questão? Eu sei que, por exemplo, agrupamentos de escolas no interior do país têm subcontratadas empresas que forneçam e têm uma limitação financeira para subcontratar esses produtos. Uma das questões que nós mais temos proposto é a questão de aproximar a produção do consumo, ou seja, os circuitos curtos de distribuição e de proximidade têm sido uma das políticas que o atual governo tem tentado implementar, de forma que os produtos que sejam consumidos, para além dos vegetais, serem o mais próximo possível da produção ao consumo. Portanto, o encurtamento deste tipo de cadeia de distribuição é fundamental para que tenhamos alimentos frescos, de qualidade, com fontes vitamínicas. Não se trata só de serem vegetais, mas de serem vegetais frescos. Gostava muito de ouvir a vossa opinião sobre isso, porque eu acho que isso é fundamental também para o escoamento dos produtos a nível local. Estando nós na Comissão de Agricultura, essa é uma das questões que nós nos temos empenhado para que chegue ao consumidor não só produtos vegetais, mas produtos vegetais de qualidade nas cantinas públicas.
Eu posso começar eu e depois o meu...
Tem que aguardar um bocadinho. Ainda falta a deputada Palmira Maciel. Parece-me que também quer colocar uma questão. Sim, e depois no fim responderá todas as questões em conjunto. Com certeza.
Boa tarde. A minha colega também já questionou aqui, foi de encontro algumas coisas que eu também pretendia que me dissessem. Eu queria antes de mais saudar-vos a forma como apresentaram aqui esta questão, de uma forma muito moderada, sem fundamentalismos, conscientes até dos inconvenientes e conscientes também de todo o trabalho que é necessário para, na realidade, incluir uma opção vegetariana em todas as escolas, universidades e nos hospitais, de uma forma global, em todos os serviços públicos, quereriam... A priori seria essa, mas há uma questão que, como sabem, atualmente é obrigatório haver alimentação em todas as escolas, nomeadamente jardins de infância e primeiro ciclo, e com franqueza, já depois de ler até os documentos que vocês nos mandaram, tenho algumas dúvidas sobre isso, e era sobre essa, era a opinião, queria a vossa opinião sobre uma oferta de um prato vegetariano, por exemplo, numa escola de ensino básico. Qual o papel do pai, do encarregado de educação? Não pode a criança também, isto é um desafio, para, por exemplo, caminhar em direção à moda, porque o amiguinho quer e a outra criança também quer. Não concordam que esta disponibilização da opção podia ser gradual e à medida que solicitam, por exemplo, numa determinada escola, se um pai antes, no início do ano letivo, disser que o seu filho que quer optar por uma opção vegetariana, se não poderá ser antes assim, e não colocando à disposição o prato vegetariano. Porque eu também há outra questão que queria que... Pensei que aqui a minha colega, que é uma defensora da questão do desperdício alimentar, fosse falar disso, mas na realidade não falou. E a minha pergunta é, em escolas tão pequeninas, nós ainda temos no nosso país escolas com 40, 50 alunos, em especial escolas básicas, se não contribuía para o desperdício alimentar o facto de em todas as cantinas estar disponível uma dieta vegetariana? E eram estas questõezinhas que eu queria colocar. E obrigada.
Muito obrigada. Sra. Deputada, mais alguma questão? Sra. Deputada, vai colocar alguma questão? Portanto, colocadas as questões, agora sim tem a palavra para poderem responder às questões que vos foram colocadas. Obrigada. Nuno Alvim.
Ok, obrigado. Então começo eu, depois se o meu colega Darcy quiser acrescentar algo. Desculpe, eu não apanhei o nome da senhora deputada.
Júlia Rodrigues, Palmira Maciel e Maurício Marques, se calhar.
Júlia Rodrigues. Ok. Em relação às questões da senhora deputada, a questão dos preços, que de facto é uma preocupação também nossa e que parece que foi uma preocupação bastante vigente ao nível do debate que houve parlamentar quando o PAN apresentou o projeto de lei, que nós estamos a par, que temos articulado com o PAN, e isso foi um dos pontos que gerou mais a controvérsia ou atrito. Precisava de se limar aí essas questões. Eu acho que os preços, primeiro é uma questão de balançar um pouco, fazer um equilíbrio, ou seja, eu acho que uma das principais soluções que podíamos ter para resolver estes problemas que foram enumerados era, ao invés de tentar fazer uma imposição mandatória a todas as escolas e universidades que tivessem a opção vegetariana, seguir o caminho gradual, mas por via de avaliação de necessidades. Digamos que implementava-se uma solução como... Cada escola ou universidade tinha a responsabilidade de fazer um inquérito aos alunos, à camada de estudantes ou à camada portanto, aos responsáveis, os pais, os responsáveis da educação, para, no final do ano letivo, avaliar se existe, de facto, ali uma necessidade que seja significativa de incluir uma opção vegetariana. Isso é importante estabelecer parâmetros, se esse tipo de inquérito, esse tipo de instrumento, para depois perceber se numa escola ou não é pertinente implementar essa opção. E eu acho que por meio de um inquérito desta natureza, acho que é uma solução que estamos a propor aqui, parece-me viável, podíamos resolver alguns problemas como a questão dos preços, que era uma questão de adequar em termos de catering, portanto, de subcontratação externa, adequar as proporções para que não haja desperdício também e para que os preços se mantenham relativamente intocados. Ou seja, se existe mais procura de opção vegetariana, vamos reduzir um bocado na opção de carne ou de peixe, sem, no entanto, sem prejuízo das pessoas que querem a opção de carne ou de peixe. Acho que é uma questão de avaliar essas necessidades. E aí não só se mantém os preços... em teoria, de alguma forma, intocados, como se permite combater essa ideia de desperdício, de haver desperdício, que é uma coisa que também nos preocupa. Eu acho que isso de instituir, portanto, um inquérito, fazer uma avaliação de necessidades, podia resolver de alguma forma este problema, embora fosse, claro, burocrático. Agora, em relação a outras questões, como a territorialidade, de novo, existem algumas secções do país, algumas zonas em que provavelmente não haverá esta necessidade tão visível, e nesse caso também mediante uma avaliação de necessidade poderá-se perceber que nessas zonas não faria sentido. Eu acho que se fosse criada uma legislação faria mais sentido que fosse no sentido de pedir às universidades e escolas que instituíssem um regime de avaliação de necessidades. E que o fizessem de forma sistemática, de forma organizada, pronto, segundo parâmetros estabelecidos. E isto também podia, portanto, abordar de alguma forma o problema da territorialidade. Em relação à questão dos vegetais frescos e biológicos, também é uma preocupação nossa. Acho que faz todo sentido se tivermos a oportunidade de escolher vegetais locais e frescos produzidos por agricultura biológica Sim, claro. Para além de que importação de vegetais ou importação, aliás, de fora, acarretará provavelmente preços ou despesas maiores, possivelmente. Se formos buscar aquilo que é local, poderemos manter um padrão de qualidade elevado e possivelmente manter também preços justos. Mas sim, acho que faz todo sentido, não só e porque de alguma forma esta opção vegetariana acaba também por promover isso, o desenvolvimento da agricultura biológica, promover o trabalho dos agricultores que fazem este tipo de agricultura e que nos fornecem este tipo de alimentos de qualidade, vegetais e leguminosas frescas e locais. E pronto, acho que essas são as respostas que tenho para dar, não sei se foram ao encontro do que tinha questionado. Ok. Em relação às outras questões da senhora deputada Palmira, peço imensa desculpa, já foi um dia longo. Palmira, a senhora deputada Palmira, então fez uma questão sobre a oferta da escolha nas escolas básicas, seria uma questão de moda. Eu acho que se for uma questão de moda também não é uma coisa muito negativa, tendo em conta que eu acho que uma opção vegetariana é algo saudável e se os outros miúdos se sentirem influenciados a fazer a opção vegetariana, por que não? Desde que seja com o devido conhecimento, desde que sejam acompanhados por um médico nutricionista se houver necessidade, ou algum médico de família informado que os possa instruir nesse sentido. Não queremos que seja uma moda desinformada, mas não vemos problemas em ser uma moda, tendo em conta que a opção vegetariana é uma opção maioritariamente saudável. Em relação a... pronto, acho que também já respondi a outra questão ao nível do inquérito que propus e também resolvo de alguma forma a questão dos desperdícios. Acho que foi mais um encontro de responder também a essas questões. Se tiver alguma coisa em falta... Pronto, Darcy, queres pronunciar-te?
Não, o Nuno acabou por responder tudo, até tinha um ponto também a dizer à senhora deputada, mas sendo sempre em respeito com o que o Nuno já disse, é que eu também via isto de uma forma positiva, e isso também o relatório diz, nós sabemos que a aquisição de hábitos alimentares saudáveis numa fase inicial da vida poderá assegurar que estes hábitos perdurem depois ao longo do ciclo da vida. E isto depois, obviamente, seguindo uma alimentação vegetariana, não quer dizer que alguém seja saudável, mas se for bem guiada, como o Nuno disse, pois pode significar que a longo prazo nós temos, poderá, não é? Isto nunca é garantido, poderá também reduzir os níveis de obesidade, de hipertensão, diabetes tipo 2, infartos agudos do miocárdio, certos tipos de cancro, que hoje na sociedade portuguesa são muito comuns. Portanto, desse ponto de vista eu vejo como uma coisa positiva, mas não tenho mais nada a acrescentar àquilo que o Nuno...
Eu só acrescentaria que acho que é bastante consensual a nível não só nacional, como talvez não ainda nacional, mas internacional. Existe uma recomendação na própria ONU, também no sentido de com vista a combater estes problemas de saúde epidémicos e entre eles a obesidade e diabetes, procurar instituir medidas que vão no sentido de melhorar a alimentação das crianças e dos jovens ao incluir mais vegetais e leguminosas e reduzir o consumo de carne. Não estou a pedir cortar o consumo completo, mas reduzir e tentar balançar melhor. Pronto, era isso que tinha para dizer. Muito obrigado.
Mas, rapidamente.
Na sequência do que disse a colega Palmira Maciel, eu só queria uma das questões, e isto é mais para a parte nutricional, se em determinadas fases da nossa vida, ou seja, que as necessidades específicas são diferentes de outros períodos, gravidez, aleitamento, crianças muito jovens... se de facto é possível optar por uma dieta vegetariana sem que fique prejudicada as nossas fontes proteicas, vitamínicas, nutricionais nesses grupos muito específicos da população.
Sr. Nolding, Vamos, excepcionalmente, porque já deveria estar o Dr. Darcy. Desculpe, o nome não vou conseguir fixar, provavelmente, mas rapidamente, porque isto já está maior.
Deixa-me só aqui. Pronto. Este documento é muito grande para eu encontrar o excerto. Mas é uma pergunta muito pertinente que você colocou e eu acho que nesse sentido não é só uma preocupação de alguém seguir uma alimentação vegetariana ou não vegetariana. Acho que este tipo de requerimentos nutricionais que são específicos para fases de vida é para toda a gente e no que toca ao vegetarianismo está mais que... Sabemos que também... aplica ao vegetarianismo, portanto as pessoas que seguem uma alimentação vegetariana também têm que ter esses cuidados. Mas acho que é consenso científico desde há muito tempo que a alimentação vegetariana adequa-se para toda a gente, incluindo atletas também, que às vezes também existe alguma dúvida em termos de proteína, vitaminas e minerais para os atletas, também se adequa a toda a gente. Portanto, nesse sentido não vejo alguma preocupação, mas sim reconheço que toda a gente, dependendo se for criança ou estiver grávida, tem que ter alguns cuidados, mas isso aplica-se a toda a gente.
É melhor para complementar só?
Só para complementar, portanto, sim, mas só, muito rapidamente.
Sim, só para complementar o que o meu colega...
Senão vamos entrar aqui num diálogo que realmente...
Sim, é só para complementar o que o meu colega disse, Narcite, que de facto existe aqui um excerto no documento da Direção-Geral de Saúde que refere exatamente isso, que portanto, uma equipa de médicos nutricionistas que referiram que esta dieta pode ser feita de forma adequada por crianças, jovens, atletas e grávidas, desde que haja um aporte adequado de vitaminas essenciais e minerais, nutrientes essenciais, como desde zinco, B12, vitamina B12, ferro, etc. São preocupações que têm que ser tidas e que nessas situações de vida convém este tipo de pessoas, nomeadamente as grávidas, acautelarem-se bem. Mas não é impossível.
Muito obrigada pelos vossos esclarecimentos. Tendo em conta todas as perguntas que aqui foram feitas e todos os esclarecimentos que deram, eu própria também já me sinto esclarecida. E, portanto, neste momento não vos irei colocar nenhuma questão, porque realmente já da toda a análise dos documentos que nos enviaram, desde este relatório que nos fizeram chegar, que fizeram chegar aqui à Comissão, como aqueles que são referidos na própria petição e que, entretanto, eu já analisei, irei analisar também, se me deixarem ficar, esses artigos que têm assim, que me pareceram mais espalhados, se me pudessem fazer chegar a cópia para... Porque, ou fazer por e-mail, também pode mandar para o meu e-mail, para mim seria ainda melhor, portanto, fazer chegar aqui à Comissão por e-mail, agradecer-lhes-ia. Também gostava de dar nota para encerrar que, como sabem, e até fez aqui referência durante uma das suas intervenções, que já tivemos aqui uma proposta do PAN, temos várias propostas relativas em apreciação na Assembleia, que estão neste momento em sede da Comissão, que já foram discutidas. Temos, nomeadamente, o projeto de lei 111-13, que é a inclusão da opção vegetariana em todas as cantinas públicas, tal como a preferência pela produção alimentar local nas cantinas públicas. Nós consideramos que estão todas relacionadas para o que aqui está em causa nesta petição. Tal como a promoção do acesso a produtos de agricultura de produção local às cantinas públicas, bem como a transição para uma alimentação mais saudável e sustentável nas cantinas públicas, com recursos a produtos de agricultura local e biológica, isto são tudo projetos-lei que já estão na Assembleia da República. Bem como o projeto de lei consagra um regime de seleção de produtos alimentares em cantinas e refeitórios públicos e ainda um projeto de resolução que recomenda ao Governo que promova o consumo de produtos nacionais no abastecimento das cantinas e refeitórios públicos. Estes projetos que eu acabei de referir encontram-se neste momento na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa e, portanto, de uma forma ou de outra, já a Assembleia da República está com este assunto e está a estudá-lo e está a tomar as suas posições sobre ele, mas achei importante agora neste encerramento também vos dar conhecimento de todas essas situações, com certeza que não colidem com esta vossa petição, mas de certa forma já abordam este tema e vêm de encontro a ele, portanto.
E, portanto, a partir daí, todos os esclarecimentos que nos trouxeram, toda a documentação, eu naturalmente procederei nos próximos 30 dias à elaboração do relatório, o qual será publicado e também baixará para discussão em plenário, tendo em conta que temos mais de 4 mil subscritores. E agora sim, para finalizar mesmo e vos agradecer, deixem-me dizer-vos um à parte. Eu estou em Coimbra, na Universidade Pública, e estava aqui a comentar com o Dr. Ruas, assessor da nossa comissão, que é mais velho que eu, que já havia opção, vegetariana na nossa cantina em Coimbra. Mas era da universidade, estamos a falar na Universidade de Coimbra, portanto, estamos a falar há 25 e há 30 e tal anos, portanto já estamos a falar há mais de duas décadas e já tínhamos opção vegetariana, não em todas as cantinas, mas numa das cantinas da universidade. Portanto, permitam-me esta parte, em Coimbra era assim, portanto, mas já estamos a falar há 25, 30 anos, portanto não é uma realidade. Mas também, e a posição dos partidos naturalmente depois será expendida, todos eles em sede plenária, mas deixe-me dizer-lhe que é uma questão que nós consideramos também muito importante, até porque, retirando a situação do veganismo, hoje há uma certa posição pacífica em relação aos benefícios da alimentação mediterrânica e da alimentação lacto-vegetariana, portanto, ovo-lacto-vegetariana, julgo que é assim que se diz, pelo menos quanto às outras poderá haver mais algumas polémicas, mas relativamente a estas, acho que é mais ou menos específico. Muito obrigada pela vossa vinda aqui e por todos os esclarecimentos que nos trouxeram. Muito obrigada.
Obrigado a todos.